Rodrigo, Jasbic, seja bem-vindo novamente, né? E um breve intervalo aí já tá de volta aqui no Seeking Growth. Infelizmente não é por uma coisa muito boa que esteja acontecendo, né? Mas você é acho que eu diria uma das principais referências aí, né, do lado da medicina, que também está envolvido com CrossFit, que sabe como é que funciona tudo. Então eu queria que a gente. O objetivo disso aqui é aquilo, né? A gente trocar uma ideia, tipo, passar pra galera a real situação, do negócio, porque tem bastante gente que ainda acha que é bobeira, tem bastante gente que ainda acha que, por mais que não esteja no grupo de risco, pode sair de casa. Então, vamos trocar essa ideia aí.
É, vamos sim. Bom,
Primeiramente,
mais
né?
uma vez
Pode falar, pode
um
falar.
prazer, né? Um prazer rever você, falar com você de novo.
Prazer é meu.
E é isso aí, pena que é por um motivo não muito legal, né? A gente está falando de novo.
Mas
Mas
é
estou aqui à sua disposição.
importante, né? Então, tipo, vamos começar pelo começo, né? Explica pra gente mais ou menos o que é, tipo, coronavírus.
Então, esse vírus, ele é um vírus que foi feito o seu diagnóstico, o seu genótipo, que a gente pode dizer, isolado o seu RNA, porque ele não tem DNA, ele é RNA, agora no finalzinho de dezembro, lá na China. Bom, isso é o que são as informações que são passadas para a gente. A gente sabe que a China vive lá, né, o sistema deles lá não é tão aberto, então a gente não sabe dizer se foi isso mesmo. Mas, enfim, as informações oficiais dão conta de que foi feito o diagnóstico desse novo vírus agora no final de dezembro. Inicialmente feito na cidade de Wuhan, que foi onde apareceram principalmente os três primeiros casos foram de pessoas que desenvolveram uma pneumonia com uma evolução muito rápida para a síndrome da angústia respiratória aguda, que é a SARA, né, que a gente fala, que é uma pneumonia muito grave, que é muito característica do H1N1. Que foi um vírus que a gente teve aí, aquela endemia importante, que matou muita gente, que tem a mortalidade, inclusive, muito maior do que o coronavírus. E aí esse diagnóstico foi feito em três pessoas. E a curiosidade dos caras na época foram que duas pessoas trabalhavam num mercado de frutos do mar e de bichos exóticos, assim, lá na China. E o terceiro, que era uma mulher, ela não trabalhava, mas ela era frequentadora diária lá do mercado. E acredita-se e sabe-se até que esse vírus, ele é um vírus que, por ser RNA, ele tem muita falha no seu genoma. Então, ele, que acontece? Ele é suscetível à mutação mais fácil. Então, quanto mais se erra na genética, mais mutação acontece. Isso acontece pro lado bom e pro lado ruim. Então, é um vírus que é eminentemente, a princípio, do morcego e que conseguiu fazer uma mutação de que conseguiu colocar o homem como hospedeiro. Aí é por causa do contato do homem com animais exóticos, enfim, alimentação, comida, relacionamento, cuidados, enfim, como muitos outros vírus acontecem, que saem do animal e passa a fazer o homem como hospedeiro. E aí o diagnóstico, como é que foi feito? Pô, a gente, durante, nesses casos de pneumonia grave, a gente faz um exame nos pacientes que se chama de broncoscopia, com lavado alveolar. Você vai lá no alvéolo pulmonar e cata o catarro, e aí você bota em cultura e vê o que nasce, não nascia nada. E os caras, pô, mas com a pneumonia dessa, como é que não nasce nada? Aí, enfim, chegou-se no vírus. É um vírus que tem 80% da sua estrutura igual do H1N1, entendeu? Então, assim, e ele se chama coroa, né, corona, porque a estrutura dele microscópica é igual de uma coroa, realmente, e 19, porque foi em dezembro de 19, entendeu? Qual é a característica dele? É um vírus de gripe, como seria o influenza, como qualquer outro vírus de gripe. Ele causa, atualmente, os números são os seguintes. Esse vírus, ele tem uma coisa que se chama de R0. Todo vírus, toda bactéria, todos esses bichinhos, assim, eles têm uma coisinha que a gente chama que é a capacidade que ele tem de infectar. Então, assim, de transmissibilidade, o R0 é isso. Então, assim, o R0 do coronavírus hoje em dia é de 2,2. 2,2, ou seja, a pessoa infectada, ela tem capacidade de transmitir para baixo, arredondando para duas pessoas, 2,2 pessoas.
Sim.
Só para você ter uma ideia, o vírus do sarampo, o R0 dele é 15. assim, transmite muito mais. Uhum. Mas como todo mundo, quando nasce, é vacinado para sarampo, ou a gente não desenvolve ou desenvolve a forma branda quando na infância. Embora em alguns locais, inclusive aqui em Goiânia, São Paulo é um lugar que existe surto de sarampo.
Sim.
Entendeu? E sarampo é muito perigoso. No adulto, então, é perigosíssimo. Mata mesmo. Mas, voltando para o vírus, para o corona, ele tem esse 2.2. A mortalidade atual desse vírus, ela é de 4.3%. Ou seja, vamos arredondar para 4,5%, vai, da mortalidade. Mortalidade é você pegar o número de pacientes que morrem sobre o total do número de pacientes infectados. Aqui, hoje, é difícil a gente dizer esse 4%, porque isso aí pode estar superestimado. Por quê? Porque o número de infectados, a gente não tem o número de infectados. Uhum. Porque não dá para fazer teste para todo mundo, não é verdade? E assim, sim. E 50% das pessoas que têm contato com o vírus são assintomáticas. Isso é ótimo, porque a pessoa não desenvolve doença, mas em compensação, a pessoa é um vetor sem saber. É. Quando você está doente, você fica isolado, você fica quietinho, você toma mais cuidado. Mas quando você não sente nada, você passa a ser um vetor em potencial, que é o que acontece com as crianças, né? Ainda não houve descrição. Já teve, tem algumas descrições, mas não tem nenhuma descrição assim, na China, por exemplo, de nenhuma criança com quadro grave. Tem criança com doença, mas que não desenvolveu nenhum quadro grave. Gripal, ficou gripada, como a gente fica. Né? Essa época do ano que chove, faz sol, depois do carnaval, aquela coisa toda, é muito comum da gente ficar gripado. Uhum. Então, confunde muito, é para confundir muito mesmo. Só que ele tem essa especialidade, né? Assim, ele 50% não dá problema. Mas dos 50% que ficam doentes, as pessoas que têm fatores de risco, como idade acima de 65 anos, e qualquer outra doença crônica, hipertensão, diabetes, tabagismo, entra como doença, doença pulmonar, asma, bronquite, aquelas coisas todas, quanto maior o número de fatores de risco, maior a mortalidade. Então, assim, um idoso hipertenso, ele tem uma chance, na Itália era 25% de chance de morrer. Ou seja, com um fator de risco sendo velho, você tem 25% de chance de morrer. Por uma doença que normalmente ele é 4, então assim, isso é mais do que 8 vezes o valor, aumenta o risco de morte. Então, por que que então a gente manda todo mundo ficar em casa? Porque o cara que está saudável, ele vai pegar na rua e vai trazer para casa. E em casa está pai, mãe, avô, avó. Então, assim, não é porque o cara é bom, o cara é jovem, que ele não vai desenvolver a doença, que ele tem que ir para a rua. Ele não pode ir para a rua para não facilitar a transmissão do vírus, né? Eu coloquei lá, e um monte de gente republicou esses dias, você deve ter visto também, uma animação que o pessoal, que o Washington Post publicou, que é do pessoal da Johns Hopkins, é o pessoal de engenharia da Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, que fez aquele vídeo, e o pessoal do Washington Post publicou no domingo passado, isso. Mostrando que você ficar em casa, o distanciamento social, que é o que tem que ser feito, é a única coisa que a gente tem para fazer hoje, ele é muito eficiente quando feito precocemente. Porque se você bota todo mundo na rua, você transmite o vírus o tempo inteiro. Uhum. Mas se você ao menos conseguir que a metade ou 3/4 da população fique em casa, a velocidade da disseminação do vírus diminui bastante. Entendeu? E aí dá tempo de você cuidar de quem está doente. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, é a mesma coisa que a gente dá de exemplo. Faz de conta que a gente vê um site. O site da CrossFit voltou. Se todo mundo entrar ao mesmo tempo para ver o site da CrossFit, o site vai cair. Uhum. Vai bugar. Porque não está preparado para todo mundo ao mesmo tempo. O nosso sistema de saúde já é precário. É igual o site de banco, qualquer outra coisa.
Se todo mundo for tirar o dinheiro, o banco não vai ter dinheiro para todo mundo.
Não tem dinheiro, exatamente. Então, assim, a questão da saúde é essa. Nossa saúde já não é das melhores.
Uhum.
Se todo mundo tiver que usar ao mesmo tempo, vai sobrar gente. E aí a gente começa a ver lá na Itália, não tem nem caixão, cara, para internar as pessoas agora. Aí o pessoal fica triste, dizendo, acima de 80 anos, o nego não está nem internando. Cara, no SUS, dependendo da situação e do local, isso já acontece desde a época que eu era estudante. Eu me entendo por gente. Você não tem, você tem que dar prioridade para quem vai viver mais.
Para quem pode viver, né? Quem tem mais chance de viver.
Você tem um leito de UTI. Um leito. Tem um vozinho internado com pneumonia na enfermaria. 75 anos, 80 anos. Ele entra em ciência respiratória, ele vai precisar ir para UTI. mas acabou de chegar um politraumatizado de 35 anos que caiu de moto. Teve um TCE, bateu de moto, tem um TCE e precisa para UTI. Quem que vai? Vai o cara de 35. O de 80 vai ficar na enfermaria e vai morrer. Isso já acontece. Entendeu? Aí, mas isso num cenário do dia a dia. Imagina se eu tiver que cuidar de todo mundo agora que não era para estar ali agora.
Sim.
Aí o caos se instala. E aí vira medicina de guerra. E medicina de guerra ninguém está acostumado a fazer, porque a última guerra foi em, terminou em 45.
Sim.
Entendeu? Então, como é que vai ser? Deu para ir, então, essa introdução aí? Começou, por onde passou e chegando aqui hoje, né?
Foi ótimo. Então, por que que você... Tipo assim, o vírus não é tão letal assim, né, como outras coisas, nem é tão transmissível assim quanto outras coisas, mas por que que tá, como você explicaria de uma maneira leiga, né, por que que tá causando tantos danos no mundo inteiro?
O vírus é novo, não tem vacina, não tem remédio. Lembra daquela frase que todo mundo no CrossFit fala, eu já vi você usando, que assim, o básico só é básico quando você domina ele. Então, assim, o vírus é bobo, mas você não domina ele. Entendeu? Então, assim, o nosso sistema imunológico nunca teve contato com esse vírus. Então, a gente não tem defesa para ele. Então, uma vez ele instalado a pneumonia, não tem o que fazer. O único tratamento hoje em dia é intubação precoce, né? Colocar no respirador, ofertar oxigênio na maior possibilidade que você puder. Tem vários parâmetros técnicos para isso, que não vale a pena a gente falar agora. Mas a única coisa que mudou a mortalidade nesses pacientes foi a intubação precoce. Ontem saiu, né, o Trump até alarmou e soltou para todo mundo a questão da cloroquina, que é um remedinho que a gente usa já antigo, da década de, acho que de 80, se eu não me engano, que trata malária. Só que ele trata malária, trata lúpus, trata um monte de doença reumatológica. Presta atenção. Se você sair da sua casa agora e for na farmácia comprar a cloroquina, o nome do remédio se chama Rouquinol. Não tem.
Aqui não tem.
Aí a pergunta que eu te faço...
Aqui em São Paulo. Aí a Duda estava até...
Aqui em Goiânia não tem mais. Então. Eu procurei hoje saber. Não tem mais. Deixa eu te falar uma coisa. E quem tem lúpus? E quem tem as doenças reumatológicas? Quem tem malária? Não toma mais o remédio? Porque um monte de mané foi lá comprar o remédio para... Ah, não. Vou comprar esse negócio aqui que vai... Na hora vai... E só foi o remédio, é off-label, ou seja, não foi testado do jeito que deveria ser. Tem uma coisa promissora, porque nessa época de guerra qualquer coisa serve. A coisa, presta atenção, tem 200 mil infectados no mundo. O remédio só fez efeito em 25. Dá para entender a proporcionalidade. Mas teve um efeito bom. Então, assim, todo mundo acha que se você usar ele em grande escala, vai dar certo. E a expectativa é que dê certo mesmo. Mas ainda não deu. E o brasileiro, como gênio que é, e nós somos assim, já foi lá e antecipou para comprar. Aí você tira da farmácia uma medicação que é de uso de outras doenças. Essas pessoas devem estar desesperadas,
sim,
porque sem o remédio vai descompensar a doença deles, para a pessoa manter o remédio dentro de casa esperando a orientação. E cloroquina não é livre de efeito colateral. Entendeu? Então, assim, mas aqui no Brasil...
É complicado, né?
Cara. Então, assim, a questão do vírus... O problema do vírus é que quando ele desenvolve a doença, não tem o que fazer. Então, mata mesmo.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, e é uma pneumonia grave. A imagem radiológica é muito feia, a tomografia é muito feia. E outra coisa, ele mata rápido. A evolução é em 5 dias. É. Em 5 dias a pessoa não sobrevive. Entendeu? É, então, teve... assim...
Não, falei. Teve um domingo na Itália que morreram 400 e poucas pessoas. Né? Aumentou
exato.
A mortalidade em 25%.
Exato. Imagina isso. Imagina. Porque não tem o que fazer, não tem assistência para fazer. Você não tem respirador para todo mundo.
Uhum.
Entendeu? É. E aí vira medicina de guerra. Aí você não faz a coisa bem feita.
Sim.
Entendeu? E a gente tem, acho que a gente tem não, acho que a gente tinha, sabe? A gente tem a oportunidade de fazer diferente. Entendeu, cara? Mas a gente não acredita. Tá exatamente a mesma coisa na Itália. As pessoas, eu tenho um monte de amigo meu, assim, alguns mesmo, assim, deve ter uns 10, vai, por aí.
Uhum.
Que estão, não na Itália, mas que estão em Portugal e Espanha. Pessoas que estudaram comigo, sabe? Os caras lá estão falando, Rodrigo, a Itália fez exatamente o que está acontecendo aí no Brasil. No primeiro dia que eles isolaram todo mundo, no primeiro caso, eles isolaram todo mundo, foi todo mundo para os restaurantes, para praia. Aqui, não no norte da Itália, não tem muita praia, mas tem as montanhas. O pessoal foi de férias. Todo mundo na rua, passeando e tal. Quando os caras resolveram fechar o negócio, já era tarde. Então, assim, você viu ontem o Jornal Nacional, as praias em Florianópolis, como é que estavam?
Então, eu não vi, é que eu não vejo muito Globo, mas tipo, eu tô recebendo muito da galera de Niterói, né? Os caras fecharam as praias. Niterói, tipo, a prefeitura fez uma coisa boa depois de, sei lá, eu morei em Niterói 20 e poucos anos da minha vida, a prefeitura nunca fez nada de bom. Dessa vez, os caras fecharam a praia. Aí sabe que
mas a primeira, primeiro que morreu foi Niterói, cara. Que morreu foi Niterói.
Aí sabe o que a galera tava fazendo? Tava naquela academiazinha do calçadão treinando. Porra.
Não é possível. Eu domingo passado, eu tava de plantão. E aí no plantão tava tranquilo, eu falei, porra, eu tenho que mentalizar desse negócio aqui, que esse negócio vai chegar aqui na gente, né? Porque eu ficava vendo, a gente tem acesso aos sites das informações, né? A gente médico tem um monte de site científico que a gente, e de credibilidade que a gente tem acesso. Eu passei o domingo inteiro lendo, estudando e vendo a situação. Na segunda-feira, o bicho não tinha pegado aqui no Brasil ainda. Segunda-feira de manhã eu fui pro treino, eu fui pra academia. Você sabe quando você chega na academia e você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Eu não tinha que estar aqui. Uhum. Aí eu conversei com o pessoal na hora, a gente ficava implicando com o outro, ó, você fica 2 metros de distância de mim, você chega para lá e tal. Sim. E aí eu olhando, foi um treino normal, e eu vi assim, cara, não tem como a gente se isolar. Eu meto a mão na barra, eu pingo, eu transpiro, eu meto a mão no olho, não tem como eu não faço um pull-up, faço um banco, vou lá em cima na barra, passo um álcool, boto a mão de novo. Aí eu desço, passo, não tem como. Aí eu olhava para aquilo e falei, gente, não pode, tem alguma coisa errada. E eu não me senti bem, assim, fiquei ruim comigo mesmo. Dali eu fui pro consultório. Cheguei no consultório, eu atendi 14 pessoas, 13 idosos. Consultas de rotina, normal. Uhum. Nenhum deles precisava estar ali comigo. Assim, poderiam ser pacientes que eram com rotinas normais. Um era para fazer um check-up, o outro era para ver um laboratório, ver um exame. Não tinha ninguém descompensado. Sim. Entendeu? E o que que acontece? Os 13 idosos ficaram junto na recepção. Porque eu chego às 9. Mas aqui em Goiânia, você tem uma especialidade que o pessoal vem muita gente do interior. Então, tem gente que chega às 5h30 da manhã. Chega às 6 horas. O de 11 horas da manhã já estava antes de eu chegar. Eu cheguei pro das 9, eu cheguei 10 para as 9, aí tava o das 9 15, de 9 e meio, das 11. Então, assim, tava todo. E na recepção, pessoal, tem gente que vem para fazer exame, tem gente que vem para pegar exame. E os 13 ficaram sentados lá me esperando. Faz sentido isso? Não. Aí acabei aqui, rapaz, eu tava me sentindo mal por causa do treino, tava me sentindo mal por causa do consultório. Chamei meu sócio, chamei a Renata, minha esposa, chamei a secretária e falei: a partir de hoje a clínica não funciona. Nós vamos tirar 15 dias. Aí a secretária virou para mim e falou, doutor, você viu a quantidade de boleto que tem para pagar essa semana? Eu falei, vi, mas o que a gente pode fazer? Então, assim, tem que cortar na carne. Todo mundo está perdendo dinheiro. Mas eu tinha que eu não estava me sentindo bem, sabe? Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estudei isso tudo ontem, eu sei como é que o negócio funciona. E aí eu até de noite eu peguei e fiz uma live. Lembra aquilo que você me falou? Ah, vamos conversar e tal. Eu falei, vou fazer uma live hoje. Eu nunca tinha feito, foi a primeira que eu fiz. Foi muito legal, assim, pessoal, muita pergunta, pessoal falando direto. E eu tinha feito um post de tarde, porque eu precisava falar. Uhum. De que a gente tinha que fechar tudo. Tudo. Não tem meio termo. Ah, eu vou diminuir. Agora puxando pro crossfit, pro boxe. Não tem como diminuir, fazer check-in com gente, com menos aluno, colocar álcool gel para todo mundo. É válida? Claro que é, tudo é válido fazer nesse momento. Mas o problema é que hoje os boxes só estão fechados porque o governo mandou fechar. Se o governo não tivesse mandado fechar, estava aberto.
Exatamente.
E a gente tem que ter essa consciência de entender isso. Claro que tem prejuízo que a gente... Putz, caraca, assim, as pessoas acham, os donos de boxe, acham que só eles têm prejuízo na vida quando fecham o boxe. Todo mundo tem, a economia para, todo mundo parou. O boxe ia ter que parar também. Olha só, atividade física, ela é fundamental. né? Acho que tem poucos médicos que defendem tanta atividade física como eu e como CrossFit, como eu aqui nesse Instagram. Tem poucos. Eu defendo isso como. A gente já conversou uma vez, eu disse que isso é meu remédio. Lembra que eu troquei remédio para fazer isso? Só que neste momento é dispensável.
Ela é
Você pode
fundamental,
fazer em
mas ela
casa.
não é essencial, né?
O efeito dela é crônico, não é um efeito agudo. Você não vai começar a fazer atividade física hoje e sua imunidade amanhã tá boa. Não vai. E não é porque você vai ficar 10 dias sem fazer, no mesmo ritmo que você faz, que ela vai cair. Não é assim que funciona. E é por isso, e esse momento é bom para a gente exemplificar que quando você tem um organismo saudável, é para passar por essas tribulações. Para nesse momento você encarar de frente a situação, entendeu? E ter um organismo saudável. Para isso que você se condiciona durante a vida inteira. Não é a partir de ontem, da semana que vem, ou de agora. Ah, vamos botar os velhinhos para fazer atividade física que eles não vão pegar o coronavírus. Ah, pelo amor de Deus, gente. E tem isso. E tem nego botando treino de corrida. Aí hoje um monte de gente me perguntou, pô, mas se eu sair 6 horas da manhã para correr sozinho, tem problema? Tem! Porque o vizinho vai ver você correndo também e vai achar que pode. E aí faz aquele efeito manada. Todo mundo vai. Entendeu? Não faz sentido. Ah, então eu não posso ir para a praça, fazer pull-up na praça, usar as barras da praça? Não! Agora não pode. Respeita, pelo menos, os profissionais que estão saindo de casa, que eu, se eu pudesse, eu ficava em casa, cara. Não vou ser hipócrita, não. Assim, ah, eu sou médico, sou chefe de UTI, vou trabalhar na UTI, eu sou super-herói. Porra nenhuma. Nenhum dos médicos é super-herói. Nós não somos super-heróis. Mas nós temos uma missão. E nós vamos resolver o problema. Apesar de tudo. Então, assim, quem não está na missão, ajuda, não atrapalha. Entendeu? Então, assim, por aqueles que saem de casa, por aqueles, não são os profissionais de saúde, não. Tem gente que tem que trabalhar. Não pode ficar em casa.
Mercado, né? Farmácia, os vendedores.
Farmácia, padaria, supermercado, posto de gasolina, que são produtos essenciais, indispensáveis, essa turma está na rua. Então, assim, porra, negão, você não tem nada para fazer. Assim, é porque isso chega a um momento que a gente fica inconformado, entendeu? A pessoa pode ficar em casa e a pessoa vai para a rua. Ah, não, vou pegar um arzinho aqui, eu sou saudável, não vou pegar esse negócio. Poxa, se não é por você, faz pelos seus. Faz pelo seu pai, pela sua mãe, né? Respeite quem está trabalhando, quem está se expondo para salvar a tua vida, né? Ou para salvar a vida do teu pai ou da tua mãe. Então, assim, por isso que eu acho que eu fico meio estressado, sabe? Eu estou vivendo um período estressado, porque, porra, tem meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe estão em casa, meus filhos pequenos estão em casa. Eu sou frente de batalha, estou lá de cara pro negócio. E eu tenho que ir. Se eu pudesse escolher, eu estava em casa. Não sou hipócrita, não. Eu estava em casa, claro. Mas não posso, eu
Pois,
tenho
eu até
que ir.
falei no episódio que eu gravei ontem com o Samuel, né, que eu soltei ontem mesmo. Eu até falei assim, falei, cara, meu principal papel agora é passar treinos em casa para os meus alunos não ficarem parados, se eles quiserem se movimentar, né, sempre tem alguma coisa diferente para eles fazerem, e dar suporte para Duda, né? Eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, é o mínimo que eu posso fazer, entendeu? Tipo, ela fica na rua o dia inteiro,
Você
sai.
não sabe o quanto ela vai precisar de você agora.
Então,
Ó.
exatamente, ela sai 6h30 da manhã, chega 8h da noite, quando não tem plantão, e tá aqui em São Paulo, que é onde tá o principal pico,
O olho do furacão.
tá no HC, que é uma das principais referências. Então, ela, cara, meu papel aqui é só. A única coisa que eu fiz ontem foi, tipo, eu fui fazer a live do box, mas foi a última vez. E eu fui no mercado. Tipo, eu no mercado, eu nem olhei
Tem
nada
que ir, mas
pra
tem
mim.
que ir. É.
Tipo, mas eu nem olhei
Tem que
nada
ir,
pra mim,
exato.
sabe? Tipo, foi isso aqui ela come, isso aqui ela come, isso aqui ela come, tipo. Peguei na sacola e trouxe pra casa, tá ligado? Foi literalmente isso. Pra ninguém achar que, tipo, tá sendo, sensacionalista, vocês estão exagerando. Passa um panorama atual. Hoje é dia 20 de março. Como é que tá o Brasil hoje, de casos e tal, e em relação a como a gente viu outros países?
Olha, você não quer que eu. Ontem eu estava conversando com o Bruco e ele estava falando uma coisa muito verdadeira, assim. Você quer ouvir o que você quer ouvir ou você quer ouvir a verdade?
Não, vamos
porque ouvir a verdade. Não, não, eu tô brincando com Sim. você, tô brincando com você, porque assim, a gente fica, eu fico falando desse jeito, as pessoas, nossa, ele está exagerando, ele está criando um clima de pânico, nossa, mas ele está dizendo de uma forma enfática que é para ficar em casa. Olha só, não começou ainda. Nem começou ainda. Tá? A gente tem. Eu não, hoje, eu estava tanto na correria que eu não me atualizei hoje. Acho que ela estava em 641 casos, se eu não me engano. Tá? É um pouquinho mais ou um pouquinho menos.
Isso, isso.
É, com 7 mortes, se eu não me engano. Era, mas se não for, muito perto disso.
É,
né?
Porque
as coisas vão se atualizando a cada minuto. Né? É, se você for comparar o 24º dia nosso hoje com o 24º dia na Itália, nós estamos pior. Entendeu? Então, assim. É só ver se a pessoa acha que a gente está fazendo terrorismo, que a gente está entrando em pânico. Semana que vem vai ser pior. Daqui a 10 dias, uma semana, que é o período de incubação do vírus, ou seja, é o período que a pessoa teve o contato e que leva para desenvolver a doença, né? Em torno de 10 dias. Porque agora a transmissão ela é comunitária, não é mais aquela transmissão que vem de fora, o cara veio de fora doente. Não, agora os que vão brotar são os caras do contato. Né? Então, é a transmissão comunitária que a gente fala. A tendência é esse número explodir. Normalmente, ele dobra a cada 3 dias, se a gente não fizer nada. Então, e vem dobrando a cada 3 dias, o número dobra. Que é exatamente o que a gente... Segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira eu escrevi isso. Se a gente não fizer nada, o número vai dobrar a cada 3 dias. Está escrito lá, segunda-feira. E segunda-feira, muita gente falou, nossa, mas você está alarmando a coisa de uma forma... Talvez porque eu tenho acesso a informações que a maioria das pessoas não tem. Entendeu? E é função minha vir a chegar aqui e falar para você, falar, olha, só está começando. A classe menos favorecida da população ainda não foi atingida. Como é que você vai pedir isolamento, distanciamento social para uma família que mora em 10 metros quadrados com 8 pessoas lá dentro? Me explica. Basta uma, né?
É, exatamente.
E essa população... Coitada, a população que não come direito, que não faz atividade física, que não tem um condicionamento bom, que tem doença. Então, assim, a perspectiva, infelizmente, o prognóstico nesse momento é ruim. Mas, assim, a gente está se preparando para isso. A gente já sabe disso, a gente está se preparando para isso. Entendeu? Mas a perspectiva é ruim. Números de leitos de UTI existem? Não. Não existe.
E agora?
Para essa demanda, não existe. Não existe.
Agora...
Né? Mas assim, agora é ver o que. Agora é controle de dano,
é.
Entendeu? É medicina de guerra, exatamente, é controle de dano. Onde der o problema, a gente vai lá e tenta resolver. Entendeu? Tem algumas coisinhas que o pessoal fala, mas não dá para afirmar ainda, é que assim, o vírus era 94, mas eu acho que agora é 90. 90 ou 92% da população atingida está no Polo Norte, está do Equador para cima.
Sim.
Não está parecendo ser uma doença que avance tão rápido do Equador para baixo, ou seja, onde está o verão. Nós estamos no verão, a gente ainda tem... Essa é a nossa maior sorte, nós estamos no verão. E o outono nosso é calor, a gente não tem verão, outono, inverno. A gente tem verão e um diazinho de frio.
Sim.
A gente não tem... No Brasil não tem essa porra. Isso é bom. Só que a gente tem que ver, não dá para dizer. Dizem que o vírus não gosta de abaixo de 18 graus. Ele gosta de uma média de temperatura disso aí, 18, 16 graus. 18, 16 graus só no sul do Brasil ou em São Paulo.
Sim.
Aqui em Goiânia, impossível 18 graus.
É.
Entendeu? Tanto, aí as pessoas falam, pô, no Mato Grosso não teve nenhum caso ainda. Mato Grosso é 40 graus para cima, né? Então, assim, mas vai chegar. É, todo dia. Então, assim, existem essas situações que a gente não sabe dizer ainda se o vírus vai se comportar tão bem. Mas e se ele passar a gostar do calor? Ué, Deus é doido? Isso é o que assusta a gente não sabe para que lado ele vai andar. O H1N1 a gente sabe. Ó, só para resumir, H1N1 teve esses surtos recentes e tem vacina. Vou te dar um exemplo. Você trabalha com público. Você é vacinado?
H1N1?
É.
Não.
Você nem sabe, ou não é.
Eu acho que
é. Ou não sabe. Então, é um vírus muito mais mortal. Não é você não, negão. É
Sim.
60% da população. Ah,
Sim.
Se eu for pegar metade dos médicos, não é vacinada para H1N1. E aí? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O nosso despreparo, qual é? E esse vírus, o problema é que a gente não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento. Ah, prognóstico de vacina, a princípio, deve ser para a primavera americana, ou seja, daqui uns 2 meses, né, que eles devem entrar em primavera, que é o que os laboratórios estão dizendo que talvez consigam liberar a vacina. Não que ela vá surgir, eles acreditam que conseguem descobri-la antes, mas para soltar na população, produzir e tal, primavera americana. Então, eles estão no inverno, né? Então, assim, mais 1 ou 2 meses, eu acredito que deva sair a vacina. Então, por que tudo isso a gente está falando? Porque o que dá para fazer, a gente consegue fazer. Uhum. É palpável ficar quieto dentro de casa. Mas tem uma outra coisa, para eu finalizar essa parte do pensamento. Nós, no Brasil, nunca na história, a não ser lá no Império, vai, se pediu para a população ficar em casa por causa de doença. Nunca. Os americanos, os italianos, os ingleses, os caras já passaram por guerra, os caras têm terremoto, têm maremoto, têm furacão. Lá o sinal toca, falou, não pode sair de casa. Fica todo mundo dentro de casa. É cultural isso. É cultural. O cara sabe que não pode sair. Quando que aqui no Brasil falaram, olha, você não pode sair de casa não, hein? E ainda não é compulsório. É, tá pedindo só. Você pode sair, qualquer pessoa pode ir na rua. Na Itália, na Espanha, em Portugal, você não pode mais. Você tem que estar com um documento dizendo para onde você vai e por que você está indo. Senão você é multado em 175 euros da primeira vez. Se você for reincidente, 350 euros. Na terceira vez, você é acusado de crime de ordem de saúde pública. Você pode ser preso até 12 anos. Lá é assim que funciona. E está assim nesse momento. A gente ainda não está, mas vai ter que chegar uma hora que vão ter que falar assim, ó, não pode sair de casa, senão vai ser preso. Aí a gente sossega.
Eu acho que vai ter que ser também assim. Uma hora vai ter que ser isso aí mesmo.
Se explodir, vai ter que ser.
É, principalmente.
Porque... Mas vamos torcer para. Eu torço muito para estar errado, cara.
A esperança
está errada. A esperança está errada. Mas... E outra coisa, nesses momentos de guerra, o exagero é melhor você perder pelo exagero do que você perder pela omissão. Uhum. E pode ser que ali na frente a gente vai achar que o que era exagerado nem deu conta de ser feito. Entendeu? Então, deixa ser exagerado, deixa achar que tá falando demais, não tem problema. Porque não se está falando demais, talvez se esteja até falando de menos.
Entendeu? Esperança...
Mas vai dar certo, tem um detalhe, vai dar certo.
Vai passar, né? Uma hora passa.
Nós vamos passar pela tribulação, mas vai passar, nós vamos tratar. E a gente tem como tratar. A gente tem um país ruim, mas a gente tem profissionais da saúde, meu amigo. Eu vou te falar, assim... São sensacionais. Nós temos técnicos de enfermagem, enfermeiros espetaculares, médicos sensacionais. Uma das maiores referências, as maiores referências em ventilação mecânica são brasileiros, infectologistas brasileiros, entendeu? Então, assim, a gente tem uma medicina, cara, de ponta, só não tem o recurso. É como se você pegasse o Schumacher e botasse para andar de Fusca,
sim,
entendeu? Se você desse uma Ferrari na mão dos Schumachers que a gente tem aqui, e é mais fácil, entendeu? Mas vai dar. E assim, o recado para a turma aí do CrossFit. Porra, nego nunca gostou de correr. Vai querer correr agora, porra? Então fica em casa, faz treino em casa, dentro de casa. Não é na pracinha. Teve hoje um menino que mandou para mim e falou assim, pô, na minha casa o teto é baixo, eu não consigo fazer double under em casa. Eu fui no corredor do prédio, fiz 50 rapidinho e voltei. Tem problema? Falei, não, porra, mas cara, faz sentido. Ah. O cara foi no corredor bater 50 da bola e voltou para dentro de casa. E falou, não encontrei ninguém, não falei com ninguém. Eu falei, calma também, né? A coisa não é desse jeito. Mas não é para ir para praça bater corda.
Não é para sair à toa.
É, mas a pessoa precisou, teve que ir ao supermercado, tem que ir à farmácia, tem que ir comprar um remédio, ou seja. Vai, pode, não é isso que vai dar problema. Se cuida direitinho. Outra coisa, um recado que eu queria deixar.
Claro.
Assim, o pessoal está muito preocupado com álcool gel, né? Não tem álcool gel na farmácia, eu preciso de álcool gel. Nenhum. Repito, não existe nenhum estudo no mundo que diga que a primeira opção para a higienização das mãos é álcool gel. Não existe. Álcool gel é importante? Muito importante. Mas o mais importante é lavar as mãos com água corrente e sabão. Isso é para qualquer infecção. Qualquer. Inclusive o coronavírus. O álcool ajuda? Ajuda muito. Você deve utilizá-lo? Com certeza, é prático. Principalmente se você sair, se assim, for em algum lugar, encostou a mão, passa o álcoolzinho ali na mão e tal, aquela coisa. ajuda bastante. Mas ele não é o mais importante, a população não precisa ficar preocupada se faltar álcool gel. Se faltar álcool gel, compra um sabão de coco, 80 centavos. Muito mais barato, muito mais prático e resolve a vida muito mais fácil. Então não precisa entrar em estresse. Outra dica, não corre para a farmácia para comprar remédio. Não, tá, não é o momento. Mais uma dica, evitar ibuprofeno. Tá? Teve um pequeno estudo lá no pessoal na França que achou, na França e na Itália, achou que a evolução foi desfavorável com o uso de ibuprofeno. Isso não é confirmado. Mas, neste momento, qualquer coisa que aparece, a gente evita. Sim. Então, assim, para gripe, o normal de sempre é dipirona, novalgina, paracetamol. Se tiver dor de cabeça e febre, se não tiver nada, é água. Bebe água e fica quietinho. Tomar cuidado com soro vitaminado, shot milagroso, alimentos da imunidade, pelo amor de Deus. Já teve um monte de gente super conceituada. Gisele Santos já falou que isso não existe. O Ribas, médico lá, já falou que essa porra não existe. Então, assim, um monte de gente já falou que não existe. Aí chegam uns picaretas aí, vem falando que, para coronavírus, a ozônio. O ozônio tem sua aplicação, mas para coronavírus, negão? Pelo amor de Deus, quem que testou ozônio no corona? Porra, e tem, e vende. E o nego oferece. E o pior, tem nego que compra.
Infelizmente, né? Nesse momento de desespero, tem gente que se aproveita, né? Das outras pessoas.
Então, assim, escutem as fontes. Ó, o seu telefone, de um rapaz, o técnico lá na UTI hoje, ele falou assim, ó, doutor, o meu telefone do senhor tem mais informação de coronavírus do que gemidão do WhatsApp e do negão da picona. Eu falei... É verdade, porque todo mundo está recebendo isso o tempo inteiro. E é fonte de tudo quanto é lugar. E aí tem coisa boa e tem coisa ruim.
Por exemplo, a mensagem que eu recebi.
Tem que saber filtrar, né?
A mensagem que eu recebi da hidroxicloridona, é isso? É hidroxicloridona.
Cloroquina. Hidroxicloroquina. Cloroquina.
Era tipo, está achado, foi descoberto o remédio do coronavírus.
Achou a cura. Porra. 25 pessoas.
Aí, tipo, eu cheguei e falei com a Duda, ela já botou a mão assim na cara, falou, não é possível, cara, para, tem que parar com isso, não dá. E é ruim pra vocês, né, como um todo. Bom, acho que é isso, né, foi muito bom.
Acho que foi, né?
Vamos torcer agora pro melhor, façam seu papel, né, vamos tentar ficar dentro de casa o máximo possível, sair só para coisas essenciais. E a esperança é o último que morre, né? Eu vi...
Lavar a mão.
Eu não sei, lava bastante a mão. Eu não sei o dado exatamente correto, mas tipo, eu vi que o Irã também estava com... No seu 20º, 22º dia também estava muito avançado. Mas aí eles conseguiram suprimir...
O Irã tá péssimo.
Tá péssimo?
O Irã tá péssimo.
Então não
tá
sei.
Tá péssimo. Nesse momento, o epicentro é a Itália, Irã, Reino Unido. O único país que até agora mandou bem nisso foi a Coreia do Sul.
Coreia do Sul, né?
Coreano, legal. A Coreia do Sul foi a que teve a melhor resposta. Os caras já saíram de isolamento. Eles não estão fazendo. Eles fazem seu distanciamento social, mas estão sem restrições. Escolas estão funcionando, o comércio funciona. Isso num país que é ali do lado da China. Então, assim, os caras são muito foda mesmo. Entendeu? É a questão da educação, sabe? É um país de educação, é uma das maiores do mundo, né? Coreia do Sul, em termos de educação, se não for a melhor do mundo, está entre as três, com certeza. Então, a questão da educação, nesse momento, faz muita diferença.
Faz muita diferença.
Não tenha dúvida disso. Entendeu? Então, a Itália está muito ruim, o Reino Unido, o bicho está pegando, a França, o bicho está pegando. Nesse momento, o epicentro do problema é a Europa Central, ali, né?
A Itália passou, né?
Na China já, né? Já passou o número
passou,
de... hoje é sexta. Na quarta-feira, é menor. Mas a população da Itália é mais velha.
É muito velha, né?
Entendeu? Da população chinesa. É muito velha. Então, o que acontece? Eu, na quarta-feira, eu tinha visto... de quinta ontem eu não vi, de hoje eu também não vi. Da Itália, a mortalidade na China... estava em 3,8%. Uhum. Na quarta-feira, na Itália, era 8,9%. Hoje deve estar mais do que isso, provavelmente. Então, assim, já deve ter passado de 9% a mortalidade na Itália. Se a gente está dizendo que a média mundial é 4, ou seja, na Itália está o dobro da média mundial. E é o dobro da China.
Sim.
Então, assim, por que será? Né? Então, assim, porque tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, muito cuidado. Demorou-se. E é por isso que a gente pede aqui no Brasil. Pô, a Itália tem 60 milhões, nós temos 200.
Sim.
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e a gente não pode afrouxar. E outra coisa, pode ser 15 dias, mas pode ser um pouquinho mais também. Ninguém sabe quanto tempo a gente vai ter que ficar de quarentena. Tem gente que acha que quarentena é 40 dias, né? Uhum. Não é, não. Mas pode chegar nos 40. Entendeu? Então, assim, pode. E a gente tem que se preparar. E aí, como a gente está aqui no lance do crossfit, né? Então, a gente tem que se preparar. Os cara, os donos de crossfit, os treinadores de crossfit, tem que se reinventar. Assim, vou dar, eu não sei outros lugares, mas eu vou falar para vocês uma coisa muito bacana que a Punk está fazendo. Ela está já vi um monte de lugar que está fazendo também. Ela está emprestando seu material para o pessoal usar em casa. Entendeu? Isso aí é uma, porra, assim, uma puta jogada, porque você estimula o cara a fazer atividade física, ele tá ali com o aparelhinho, né? Porque, porra, você fazer com feijão e com saco de comida igual você fez hoje, né? Porra, eu tava vendo a hora que aquele saco seu ia estourar, ia voar detergente pra tudo quanto é lugar, lá naqueles querobel que você tava fazendo.
A Duda mandou mensagem.
Se
você rasgar a sacola, você vai apanhar.
É, a minha mulher não deixa eu fazer aquilo, não, entendeu? Mas não deixa mesmo. Então, assim, porra, emprestar um kettlebell, emprestar um dumbbell, porra, sabe? Isso é legal pra caramba, porque a pessoa em casa vai se sentir estimulada a fazer e a pessoa mantém o vínculo com o box, né? O risco da pessoa cancelar a sua mensalidade, porra, muito pequena, né? E, assim, não, queira ou não queira, tem gente que tem a mentalidadezinha desse tamanho que já pediu pra cancelar a assinatura, que quer que os 15 dias de volta. Cara, tem de tudo, assim. Mas cabe aos donos de boxe, aos treinadores, cativar as pessoas. É agora, negão. Tem que mostrar que é diferente, tem que ter criatividade. Sim. Né? Eu achei muito bacana. É uma dica pra turma aí fazer isso. É uma dica aí pra o pessoal fazer, entendeu?
É uma coisa que você falou, né, da farmácia, eu lembrei. Não precisa ficar estocando papel higiênico também, não, gente. O mercado vai ficar aberto. Não vai fechar.
Porra.
A gente indo embora.
Diarreia, com caganeira mesmo, não pode limpar a bunda, entendeu?
Eu fui no Pão de Açúcar ontem.
Aí você tira de um.
Os caras fizeram um pack que devia ter pelo menos uns 150 rolos. Assim, ó, o bagulho não dá nem pra carregar. Eu falei, caralho, que é isso, cara? Que nego tá fazendo? Que tá acontecendo? Porra!
Cara, faz sentido. Olha só, essa virose, ela não dá diarreia, não, viu?
Então.
Não é comum, pode até dar, mas diarreia não tá entre os sintomas mais comuns, viu? Não sei, é cagaço mesmo, deve ser cagaço mesmo da turma. Só tem essa explicação. É cagaço. Aí tá com medo pra cagar. Não faz sentido. Aí quem tá com diarreia mesmo, quem tá precisando, não tem papel, entendeu? Não faz sentido. O mais importante pra rapaziada é manter a calma. Manter a tranquilidade. É grave o momento? É grave. Nós não vamos dizer que não é, porque ele é. É um momento grave. Mas que se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai passar por ele mais rápido do que deveria. Também tem um negocinho que o pessoal colocou, que é assim, quanto mais rápido nós nos distanciarmos, mais rápido nos abraçaremos.
Sim.
Entendeu? Então, assim, é isso. Não tem mágica. Então, distancia agora. Pô, hoje eu tava conversando com o pessoal lá do box, do nosso grupo de WhatsApp, eu tava falando com os caras, pô, tô com a saudade de vocês, do cacete, da nossa resenha. Eu não sou atleta. Uhum. Eu gosto muito, eu adoro treinar, mas eu gosto muito mais da resenha depois do treino do que o treino em si. Eu confesso aqui pra vocês, eu adoro a resenha. Entendeu? Que é a característica da nossa comunidade. Pô, eu sinto uma falta fodida dos meus amigos, entendeu? Mas hoje é só no WhatsApp, na figurinha. O que que...
Zap, zap, figurinha. E vai ter que ser pelo menos mais 10 dias aí nessa brincadeira.
Sim, sim.
Beleza? Espero ter podido ajudado aí de alguma forma.
Acho que caiu. Acho que
vocês aí.
Do fone.
É a bateria do meu fone aqui, peraí.
Mas não tem problema não, tá dando pra te ouvir. Tá dando pra te ouvir.
Tá me ouvindo? Aí, agora eu tô, agora tá. E espero ter ajudado aí você, se tivesse alguma dúvida. Tô à disposição da rapaziada, quem quiser me mandar aí, tem um monte, viu? Ainda mais agora que o CRM liberou telemedicina, consulta por telemedicina. Rapaz, eu tô dando de consulta
online.
Lá no Instagram tá uma fé. Mas não vou dar não, hein, gente. Mas assim, se tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa pessoal, característica, tem um monte de gente mandando pergunta lá. Pode mandar que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu corro atrás para estudar e respondo para vocês. De boa. Obrigado, ainda mais que a gente está com um tempinho para ficar em casa, né? Dá para estudar e responder a rapaziada.
Muito obrigado mais uma vez por estar aí com esse tempo comigo, ajudando a galera a passar por esse momento, nos deixando mais conscientes, né, do que está acontecendo. E espero que na próxima vez que a gente se fale seja uma coisa mais... A gente já tenha superado esse momento e seja uma coisa mais tranquila.
Se Deus quiser. Yes. Se Deus quiser. Vai dar certo. A gente tem que entrar. Sempre que a gente entra numa batalha, tem que entrar para ganhar, né? Não vamos entrar para empatar, não. Nós vamos entrar para ganhar.
Com certeza.
E vai dar certo. Vai dar certo. Se Deus quiser, estou à sua disposição aqui, viu? Qualquer coisa é só chamar.
Show. Tamo junto, Rodrigão. Galera, para quem quiser acompanhar o Rodrigo, com certeza ele vai ficar postando, né? Constantemente aí, atualizando todo mundo no Instagram. @seu_medico_faz_crossfit. Tá nas notas também, se for mais fácil. Só clicar e acompanhar lá. Valeu? Rodrigão, um abraço e até a próxima.